Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, apresentado hoje aqui do Estúdio 2 da Cidade de Dourados. Apresentado hoje não, como sempre apresentado do Estúdio 2 da Cidade de Dourados, pela nossa Rádio Coração. Nós aproveitamos para convidar você para a Romaria do Sagrado Coração de Jesus, que vai acontecer no próximo final de semana, domingo, dia 29. E também pedimos já, né, a sua participação no dia 27 na Catedral, na missa presidida pelo nosso bispo, que é propriamente na sexta-feira que nós celebramos o dia do Sagrado Coração de Jesus. E é bom lembrar que a nossa diocese completou dia 15, 57 anos. Ela foi criada exatamente juntamente com a diocese de Campo Grande, desmembrada da diocese de Corumbá, que era uma diocese única aqui na nossa diocese, aqui na nossa região, do Cone Sul do estado do Mato Grosso do Sul na época, né? Depois, com desmembramento, aliás, do estado do Mato Grosso, depois com desmembramento do Mato Grosso do Sul, então nós tínhamos, já tínhamos três dioceses. Depois vieram outras dioceses, a mais nova, a diocese de Naviraí, criada recentemente, desmembrada aqui do território da Diocese de Dourados. Estamos falando com o Padre Rubens, que é o reitor do Santuário Diocesano, aqui Nossa Senhora Aparecida, na Vila São Pedro, e estamos tentando aqui falar com o Frei Edson, que é o responsável, né, o assessor diocesano do Apostolado da Oração. Essa festa se caracteriza também pela grande participação dos membros do Apostolado da Oração, que tem o Sagrado Coração de Jesus como padroeiro, né, que também é o padroeiro da nossa diocese. Continuamos falando com o Padre Rubens até o Frei Edson, a gente localizá-lo aqui por telefone. Já achou o Frei Edson aí? Padre Rubens, em relação à questão da própria festa, agora voltando, você disse que vai ser celebrado também naquele dia a festa de São Pedro, né? Eu queria assim, não sei se você conhece bem a história da Vila São Pedro. A Vila São Pedro é um dos lugares mais antigos aqui da região, né?
Isso mesmo, Padre Crispim. Eu não conheço muito, né? Eu estava essa semana caminhando com o André, que é um paroquiano que nasceu, se criou lá, e ele contando para mim um pouco da história, né? Eu disse assim: ah, não, você vai comigo lá no programa do Padre Crispim, porque vai ser importante, né? Você está contando, falando, né? E como que era e como está hoje. E ele dizia assim, ele não pôde vir, infelizmente, depois nós vamos tentar falar por telefone com ele, né? Que ele vai poder falar bem com relação à história da Vila São Pedro. Mas ele disse que toda aquela... O Frei já está ok?
Não, mas pode falar, pode terminar.
Todo aquele território ali, né? Era da diocese, a diocese que construiu aquela caixa d'água, que dava oportunidade de trabalho para muitas famílias que chegavam ali na época, né? E depois foi se desmembrando para que pudesse, né, fazer a construção das casas. Depois a Sanessu também aí colocou o seu posto lá, e aquela caixa d'água que foi construída pela diocese ficou para a Sanessu. E aonde que morava ali o caseiro que cuidava, ele falou que Dom Teodado pegou na época, loteou e deu para a família que morava, né? E deu para os filhos. Um bispo assim que era bastante também sensível a essa situação, né?
Acho que quase ninguém da diocese e da cidade de Dourados conhece isso, né? É bom falar com esse André para que eu possa escrever um artigo sobre isso.
Então, ele entende muito, né? Conhece bem a situação. E ali também onde é a Casa das Irmãs, que tem aquele centro de retiro, ali era um hospital, né? Ali era um hospital, muitas pessoas nasceram ali. E assim, a vila não tinha expressão nenhuma, não tinha expressão nenhuma, né? Um lugar assim que era esquecido. E depois que realmente começou se pensar na construção do santuário, ele dizendo, né? Aí que começou a ficar conhecido a vila, divulgar. Mas,
rapaz, isso dá uma dissertação de mestrado, então, na área da história, que é uma beleza, hein?
E aí eu fiquei encantado, falei: não, você tem que ir comigo, tem que ir comigo. Talvez se você conseguir falar com ele, né? Então não está dando linha, né? Então vamos tentar depois, quem sabe, falar com a esposa. Mas senão ele pode vir um outro momento para falar com o Padre Crispim. E aí no momento que começou a construir o santuário, né, 2000 e como está hoje, então a gente percebe assim que melhorou muito também para aquela comunidade, né?
Interessante, porque nós estamos com um projeto aqui com um professor da universidade, a gente montar o turismo religioso, né? E uma das propostas é que nos cursos de história a gente possa fazer monografias, TCCs exatamente em relação à história da igreja em cada paróquia. A Vila São Pedro vai dar uma tese de doutorado.
Com certeza.
Porque isso é uma coisa, eu nem pensava que ali tinha sido um hospital, né? E imagina, no jubileu em 2007 eu ouvi muitas histórias, nunca ouvi isso aqui.
Então uma história riquíssima que tem daquele lugar, sabe? Eu não saberia assim, porque ele, quando eu estava caminhando, e foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu falei, não, você vai, não me interessei muito, falei, vou levar você para falar, né, ao vivo, mas aí ele ligou
cê,
ontem.
Você fala para ele que eu vou gravar com ele, né? Várias, uh-huh, várias entrevistas, porque esse material depois eu posso transcrever e fica aí arquivado na diocese, né?
Tudo bem.
Muito bem, então vamos falar agora com o Frei Eterson. Frei, você me escuta?
Escuto, Padre Crispim.
Você tá bom?
Eu tô bem, e você?
Olha, rapaz, eu nem posso reclamar.
Isso, é igual eu. Então você tá na mesma situação que eu. Então, se reclamar, precisa apanhar.
Pois é. Frei, nós estamos aí na iminência da celebração da festa do nosso padroeiro, que é o Sagrado Coração de Jesus, e você é assessor diocesano de um grupo bastante importante, né? Que tem como espiritualidade a espiritualidade do Coração de Jesus, que é o apostolado da oração.
Isso.
Como é que você tem acompanhado esse nosso povo aqui na diocese? Se bem que é um trabalho que é recente seu, né?
Isso. Eu, desde o ano passado, eu já tinha acompanhado um pouco, dando algumas assessorias, né? Algumas formações, né? A nível de diocese, né? Nós tivemos lá no IPAD um encontro, veio mais de 160 membros do apostolado de toda a diocese, né? Foi um encontro muito importante, porque lá nós, porque o apostolado, por ser um movimento que já tem mais de 200 anos, né? Algumas coisas vão se perdendo, né? No dia a dia, né? Então nós retomamos alguns temas importantes, algumas práticas, né? Devocionais também muito importantes, né? E principalmente demos valor a que essas senhoras, né, e senhores, né, porque o apostolado a gente sempre liga mais às senhoras, né, mas na nossa diocese tem muitos homens também que fazem parte desse movimento, né. Então que realmente apóstolos da oração, né, porque o apostolado ele não é só para rezar, mas ele é também para agir também, né. Então nós temos orientado muito eles a isto, né. E graças a Deus eles têm correspondido bastante, né, os associados, né? E agora este ano, né, como o Dom Redovino me convidou, né, para assumir mais de perto, né, como diretor diocesano, né? Então tive só uma reunião até agora com elas, né? E um dos objetivos foi a Romaria, né, que dia 29 nós queremos que um grande número, né, de associados estejam lá presentes, né? Para que realmente possa ser uma festa de expressão realmente dos devotos do Sagrado Coração de Jesus.
Frei, eu também no dia 27, eu andei conversando com a Vilma, que é a nossa coordenadora aqui, vocês vão entregar as fitas para os novos membros, não é isso?
Isso.
E eu vi que tem uma lista de gente bastante nova. Pessoas realmente assim com idade, porque a gente tem a impressão, né, pelo menos parece que se propagou isso, que só, como você disse, de senhoras e senhoras idosas, né? E não é verdade, né?
Não é verdade.
Uhum. E como será?
Agora, inclusive, sim. Padre Cristina, desculpa só um pouquinho.
Sim.
Nós temos um grupo que, porque no apostolado da oração, ele começou com jovens universitários na França, né?
Certo.
Mas depois foi difundido para casais, né? Então o pessoal era da legião, era filhas de Maria e marianos, né? Casavam, aí entravam no apostolado, né?
Certo.
E aí, então foi ficando um movimento de casais e depois, logicamente, de pessoas com mais idade, né? Mas aqui em Dourados nós também estamos com uma pequena expressão de 20 jovens que querem fundar um movimento chamado MEGE, né? Que é para os jovens,
né?
Apostolado da Oração para os jovens, lá na igreja, na paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Sim.
Então, quer dizer, o carisma sempre se renovando, né?
Exato. E na sexta-feira, Dom Redovino vai presidir a missa, nós vamos estar presentes. Como é que vocês vão proceder o momento litúrgico em que acolhe esses novos membros?
Isso então, tem um momento específico, né, que tem a bênção das novas fitas, né, que é feita, no caso, como o Dom Redovino que vai estar celebrando, ele vai dar essa bênção, né, e logo depois, antes do ofertório, né, logo depois do creio, né,
sim.
Então tem a bênção dessas fitas, né, e a entrega para esses novos membros, que fizeram as 9 primeiras sextas-feiras, né? Porque essa é um pedido, né, que Jesus fez a Santa Faustina, que aquele que quer ser devoto, então faça essa devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês, né, e depois, logo em seguida, então, receba a fita para ser um divulgador, né, da espiritualidade do apostolado.
Muito bem. Frei, só um instantezinho aqui para mandar uns recados, uns abraços. Um abraço aqui para o Guto Nantes, que está na escuta. E o Petelin diz que nasceu no hospital lá, viu? No hospital da Vila São Pedro em 1958. Tá vendo aqui, ó? Olha, ó, Petelin, fica na escuta, com hora dessa eu chego aí com um gravador atrás de você. Frei, e para o domingo, como é que o apostolado está se movimentando para participar da Romaria?
Então, nas diversas paróquias, né, principalmente aqui da cidade, né, nós temos pedido que todos os membros, né, se façam presentes na Romaria. Aqueles que podem fazer a caminhada, façam a caminhada. E aqueles que já, por causa da idade ou por alguma situação de saúde, não podem, então que seja locado ônibus, né, nas paróquias, para que esses membros, então, possam se fazer presente e que a gente realmente tenha uma expressão, né? Eu até pedi que todos os associados, né, vão de uniforme, né, e com a sua fita, que é a identificação do movimento, né?
Exato, exato.
E lá na Vila São Pedro, né, às 10 horas da manhã, vai ter um momento de honra, né, ao Sagrado Coração de Jesus, onde vai ter a coroação, né, do Sagrado Coração de Jesus, um momento de espiritualidade também para os membros, né? E para quem estiver lá, né?
Claro.
Indo prestigiar a Romaria.
Esse momento, Frei, ele é composto de quê? Além do momento da coroação da imagem do Sagrado, que essa espiritualidade, como ela será conduzida? Você pode nos adiantar alguma coisa?
Isso, então, nós vamos ter orações também próprias, né? E canto, que é próprio do Sagrado Coração de Jesus. Este ano, nós achamos, assim, melhor não fazemos muita coisa, porque como já logo em seguida vem a missa, né? E a gente logicamente reconhece que a missa tem o seu valor por si próprio, né?
Sim.
Então vai ser mesmo mais a coroação mesmo, né, do Sagrado Coração de Jesus, como expressão, né, de honra e de louvor às bênçãos, né, que cada um tem recebido do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria também.
Frei, você poderia... Sim, pode falar.
Sim, não, então, aproveitando também, Padre Crispim, para dizer que no dia 28, no sábado, às 8 horas da manhã, aqui na São José Operário, aqui na Igreja Matriz, nós teremos a missa em honra ao Imaculado Coração de Maria.
Ah, muito bem.
Porque às
bem.
Vezes a gente sempre lembra do Sagrado Coração de Jesus nas primeiras sextas-feiras,
exato,
né?
Exato.
E também hoje, este ano, nós também queremos honrar o Imaculado Coração de Maria.
Muito bem. Frei, faça seu convite para esses momentos importantes da sexta, do sábado e do domingo.
Isso. Então, todos os membros, né, estão convidados para na sexta-feira, dia 27, às 3 horas da tarde, na Igreja Catedral, né, para celebrar junto com o nosso pastor, o Dom Redovino, a missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. No sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Igreja São José, nós teremos então a missa do Imaculado Coração de Maria. Então, todos aqueles também que puderem estar presentes, e depois da missa nós vamos ter um café também aqui, partilhado.
Acho que eu vou também.
Isso, você está convidado. E no domingo, então, todos nós, né, estamos convidados a nos fazer presentes lá na Vila São Pedro, né?
Certo.
Para juntos podermos celebrar este grande padroeiro que é o Sagrado Coração de Jesus, né? E feliz é aquele que pode ser e se sente amado por esse coração, né? Que somos nós, a Diocese do Coração.
Muito bem. Frei, obrigado pela sua participação. Bom trabalho. Nos encontramos nessa semana.
Sim, também. Bom trabalho para você aí também.
O Padre Rubens quer falar com você aqui no ar.
Tá, bom dia, Frei. Tudo bom?
Bom dia, Padre Rubens.
Eu acho que eu também vou aparecer lá no café, tá? Com o Padre Crispim.
Ah, sim,
mas pode. Você falando dos membros, né, que fizeram a preparação para receber a fita, aí eu estava lembrando, né, Padre Crispim, Frei Atos, da minha mãe também, que sexta-feira lá em Eldorado, na cidade de Diocese de Naviraí, uhum, estará também recebendo, ela que fez a preparação, 9 sexta-feiras, né?
Olha.
Interessante que meu pai já vai vir para cá na quarta. E ela não pode vir, porque ela falou, não, tem que ficar para receber a fita, né? Então isso é bonito a gente ver no nosso povo que leva a sério essa formação, essa preparação, né?
Isso.
Por isso que elas são bastante, ou eles, perseverantes nessa caminhada. Então parabéns também pelo seu trabalho, o apostolado da oração está em boas mãos, né? E eles estão muito empolgados com você, assim, felizes com a tua presença, com todo o teu acompanhamento. Então, parabéns, Frei.
Obrigado, Padre Rubens. E que Deus também, né, te abençoe, te dê força, né, teu primeiro ano aí no santuário. E a gente vê tanta coisa, tantas maravilhas, né, que vão acontecer, né, lá no santuário, a inauguração, né, do centro de eventos, né, para poder receber bem os romeiros, né? Eu ouvia um pouquinho você falando, né, da história da Vila São Pedro, né? Então os franciscanos também tiveram participação nessa história também, né? Então é uma alegria para todos nós, né?
Que bom.
Muito bem, Frei. Muito obrigado, viu?
Sim. Um abração. Tchau.
Outro, tchau. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para Simone Brasil. Ela trabalha no CEIA, né? Também é do Conselho... É, do Conselho da Criança e do Adolescente. Ela diz, estou ligada, né? Já está ligada. E de vez em quando ela vem aqui conversar conosco. Também a Maria Belarmino disse, olha, bom dia, né? Estou escutando. A Solange, a esposa do Alisson, da nossa pastoral da família, também está na escuta. Também a Márcia, da paróquia Santo André, está na escuta. A Lica Matos, também já vou ouvir. Pronto, estou na escuta. Diz ao Padre Rubens que mandei um grande abraço para ele, viu? Que é da pastoral da família também. Depois o Guilherme, da nossa pastoral litúrgica, né? Já estamos na escuta, um grande abraço. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ah, o Franklin Mendes, que é um dos grandes incentivadores ali da ampliação, né? Ou da duplicação da nossa Avenida Guaicurus, né? Ele é um dos grandes lutadores, também está na escuta. E um grande abraço para ele, sempre parceiro nos nossos eventos aqui de ciclista da cidade. Um abraço para ele. É, o Maico e a Rose, viu, Padre Rubens? Eles são de Eldorados, né? E são da Pastoral da Família. Estamos na escuta, abraços. Comecei a ouvir atrasado, mas já está aqui, né? Manda um abraço para você também e para a querida família dele em Eldorado, né? Deixa eu ver se tem mais gente. Tem bastante gente participando hoje. É, a Ângela Rosa, sua bênção, padre, já está na escuta, tenha um ótimo dia. E um monte de gente. Depois aqui também a Beth Costa, já está na escuta e está ligada e falando da Pastoral da Esperança e da Pastoral do Dízimo, ela que trabalha também. Muito bem, então os nossos ouvintes que estão participando conosco neste momento. Dom Redovino já está no outro bloco. Padre Rubens, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a questão da nossa Romaria, sobretudo essa questão da espiritualidade do coração de Jesus, né? Que é uma coisa que, às vezes, como você disse, o pessoal está muito mais ligado à Nossa Senhora Aparecida. Claro, é a padroeira do Brasil, tem um dia dedicado, né? Todo mundo celebra. Só na nossa diocese nós temos várias paróquias cuja padroeira é Nossa Senhora Aparecida. E vai criando, quando vão criando paróquias, se brincar, o pessoal quer colocar Nossa Senhora Aparecida mais ainda, né? E como é que você vê essa questão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Você percebe que é uma crescente, que a gente poderia trabalhar mais para que na nossa diocese realmente o pessoal percebesse a importância, porque ter devoção ao Sagrado Coração de Jesus é ter devoção ao próprio Deus, né? E Nossa Senhora é importante, obviamente, ela nos leva para Deus, mas o sagrado é o sagrado.
É, eu percebo que é uma crescente, sim, Padre Crispim. Como o Frei Eterson colocou muito bem, esse esclarecimento que o apostolado da oração não é só pessoas idosas, pessoas de uma certa idade, né? Mas é uma espiritualidade que é aberta a todos, seja crianças, jovens, né? Adolescentes e casais. Então, eu percebo que essa conscientização com o nosso povo, com os nossos fiéis, é fundamental. E isso tem realmente atraído pessoas de várias idades, né, para estarem participando e se preparando para o apostolado da oração. E esses dias nós começamos a novena, lá com a paróquia, né, na sexta-feira, dia 20, vai até o dia 28, a novena em preparação à Romaria do Sagrado Coração de Jesus. Como que penetra de uma maneira assim, muito profunda, né? Essa devoção, quando a gente faz aquela ejaculatória, Jesus manso, humilde coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Esse desejo a gente percebe das pessoas de ter um coração manso, de ter um coração humilde, né? E buscamos isso, porque isso nos ajuda muito nos nossos relacionamentos, né? Seja em casa, seja no trabalho, na própria comunidade. E o coração de Jesus é para nós esse modelo, é para nós essa inspiração da gente sair de si mesmo, né? Está pronto passar pela humilhação, está pronto também a amar sem esperar, né, ser reconhecido, sem esperar nada em troca, esse amor de uma maneira muito livre. Então eu percebo assim que essa espiritualidade realmente está contagiando. Por isso que eu acredito que essa romaria, ela vai ser diferente das outras, né? Porque percebemos até na preparação a empolgação, né? Aquela alegria realmente das pessoas, e tudo isso eu acredito que é fruto dessa espiritualidade, do Sagrado Coração de Jesus, né? Desse encontro com Ele, dessa intimidade com Ele, que vai dando essa motivação, que vai trazendo essa alegria aos corações, para que as pessoas realmente possam demonstrar de uma maneira pública, como é o caso da Romaria, que vai acontecer, esta fé ao Sagrado Coração. E, ao mesmo tempo, essa alegria de tê-lo como padroeiro da nossa diocese, né? Isso é muito importante. E é por isso que a gente vai percebendo também essa mística nos nossos diocesanos, né? Uma diocese que é acolhedora, uma diocese também que se coloca a serviço, uma diocese que também tem uma preocupação com os necessitados, com os pobres, apesar de tanta, né, dificuldade na situação social na nossa diocese, mas é uma diocese que não vira as costas, não cruza os braços, mas que procura olhar para todos, né? Então isso vai mostrando também essa espiritualidade, essa devoção, essa mística que brota do Sagrado Coração de Jesus.
Padre Rubens, eu queria mandar um abraço ainda para a Arlete e o Bruno, lá em Laguna Carapã, nossos amigos, sempre ouvintes da Rádio Coração, empenhadíssimos lá na igreja, na pastoral da família, em tantas outras coisas. E eu queria agora, antes de falar com o Dom Redovino, daqui a pouco ele vai estar aqui conosco por telefone, você falou no começo que o centro que vai ser inaugurado, que é um centro que dependeu realmente do empenho dele, né, de todas as formas, vai levar o nome de Dom Redovino. Como é que vocês chegaram a isso, né, para dar esse nome, o nome de Dom Redovino, e qual a importância deste centro que leva o nome dele, né, que é o nosso quinto bispo diocesano, que está, já completou seus 75 anos, já mandou inclusive sua carta de renúncia, né?
Olha, Padre Crispim, assim, para que a gente possa fazer justiça, né, não esquecer assim de ninguém, primeiramente ele sempre mostrou isso, essa preocupação de como acolher, né, os romeiros, como melhorar a estrutura. E por Dom Redovino ser uma pessoa que ele é bastante comunicativo, bastante conhecido também, né, através dos meios de comunicação, e ao mesmo tempo alguém que é conciliador, ele não é uma pessoa de ficar atacando, né? E então ele também, eu acredito assim, que tem muitas amizades, e inclusive eu acho que por causa disso também nós podemos saber que o início, quando ele conseguiu aquele pré-moldado, né, que foi doado pelo governo do estado, mas que foi conseguido através de que hoje é prefeito lá
de Nova Andradina,
Achioca, né, juntamente com a sua esposa Diona Achioca. No entanto, que Dom Redovino os convidou também, né, porque foi através, né, dessa iniciativa. E depois, aí sim, ele começou também, continuando se empenhando para fazer aquele piso, que muitas paróquias ajudaram. Depois a questão dos carnezinhos, né, aqueles grupos, todos empenhados para levantar as paredes, construir lá aquelas salas, os banheiros. E ele sempre empenhando, né, com a sua... convocando os diocesanos, convocando os padres, também ajudando financeiramente. Depois, como eu já disse também, ele falou que Dom Alberto também ajudou. E a partir do incentivo dele, né, porque a gente percebe que ele ama muito, né, aquele espaço, aquele lugar, porque ele sabe que ali é um momento que as pessoas expressam muito a sua fé. E aí nós nos reunimos, né, para organizar a Romaria, na Cúria, junto com ele, os foranos, o vigário-geral, também, não lembro se o vigário-geral estava, né? Sei que os forâneos e o diácono também estava, algumas irmãs que fazem parte do Conselho de Pastoral diocesano. E aí falamos, olha, vamos inaugurar, mas precisamos dar um nome. E aí foi sugerido, até o padre Alex até sugeriu, que é coordenador de pastoral, né? Sugeriu, então, poderia dar o nome de Dom Redovino Risado, né? Ele não gostou muito da ideia no início, né? Então, assim, para ficar muito claro, que às vezes a pessoa pode achar que foi o bispo que quis, ele... Não, né? ele não gostou, ele falou, mas será que não vai pegar mal e tal? Falou, não, Dom Redovino, né? Todo mundo colocou, todo mundo sabe do seu empenho, da sua dedicação, então isso é justo, não é uma questão da gente estar aqui puxando o saco, ou que a gente quer jogar confete, não é isso, mas é uma questão de justiça, né? Por todo o seu empenho, por toda a sua dedicação, e ali então nós chegamos à conclusão, né? Que ia ser Dom Redovino Risado. Primeiro ele lutou um pouquinho, né? Gostaria que fosse só Dom Redovino, mas aí nós falamos, não, vamos colocar Dom Redovino Risado, que é o seu nome, fica melhor. E assim chegamos então a essa conclusão, aí conseguimos convencê-lo, né? Ele aceitou, e domingo então vamos ter essa graça no dia 29, com muita justiça, eu acredito, de inaugurar o centro de eventos, né? Homenageando Dom Redovino com o seu nome, Dom Redovino Risado.
Muito bem, nós vamos precisar fazer um breve intervalo, mas aqui, ó, olha, alguém se comunicando conosco através do nosso site, diz assim, bom dia, eu me chamo Maria de Fátima, eu nasci também neste hospital, no tempo da irmã Ângela. Nem sabia que existia essa irmã Ângela, tá vendo?
Agora que, bom, que vai aparecer,
vai aparecer gente. Olha, aqui, nós vamos começar a fazer uma matéria, alguma coisa só sobre isso, né? Realmente é uma notícia que a gente pode explorar depois com um aspecto histórico, realmente, que é bastante importante para nós. E isso vai nos ajudar bastante também a ver os benefícios que a própria igreja trouxe para aquela comunidade.
Também a Leila está nos ouvindo, né? E diz aqui um bom dia, estou ouvindo o senhor Padre Crispim na Rádio Coração, né? E falando que estará presente na Romaria. Ela que é lá da paróquia Rainha dos Apóstolos, do Padre Ciro, catequista lá. Bom dia, Leila.
Um grande abraço para você. Então, como eu disse, vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho já retornamos falando com o Padre Rubens e também com o Dom Redovino.
Programa Ponto de Vista.